Damos início à audiência pública da saúde. Novamente peço desculpa ao secretário pelo atraso. Funcionários da Secretaria de Saúde também da mesma forma. Secretário Elton, então, por favor, pelo prazo regimental, tem até 1 hora, depois a gente abre para questionamentos. Por favor, secretário.
Boa noite ao presidente Luciano Baroni. Agradecer aos nossos colegas que estão aqui presentes, à comunidade que continua aqui na Câmara de Vereadores. Essa casa que recebe quadrimestralmente, a Secretaria da Saúde para apresentar alguns dados e depois também deixar aberto, para questionamentos, dúvidas que surgirem, para a gente poder estar divulgando o trabalho da Secretaria da Saúde. Então, vamos iniciar com a apresentação. Bom, então, estamos aqui para apresentar o relatório de gestão do terceiro quadrimestre do ano de 2018, Setembro, outubro, novembro e dezembro. Com relação à movimentação financeira, nosso primeiro slide, nossa primeira etapa. Tivemos as entradas de recursos, recursos aplicados em saúde, R$ 7.449.000 de receitas, sendo R$ 6.173.700 de fonte municipal, R$ 279.143.70 de fonte estadual, R$ 996.302.90 de fonte federal. Os pagamentos, o que foi pago no período, R$ 7.345.729,80. Também grande percentual, disso de recursos municipais, R$ 5.935.824, R$ 390.000 estadual e R$ 1.019.000 de fonte federal. O mais importante sempre, que tem que ser respeitado ali é a aplicação, o percentual de aplicação de recursos próprios em saúde, que fechou em 17,49%, Só para lembrar, o mínimo, que deve ser aplicado, 15%. Passando então agora aonde foi aplicado esses recursos, nós temos ali em atendimento médico no quadrimestre, atendimentos do plantão do centro de saúde, 10.031 atendimentos, 6.235 atendimentos eletivos, de clínico geral, 1.800 atendimentos em ginecologia, 2.601 atendimentos em pediatria. Então, na atenção básica, 20.674 atendimentos. Na odontologia, tivemos 2.947 consultas, 5.050 procedimentos, só para deixar claro, às vezes a consulta tem mais de um procedimento, então por isso que a gente tem essa diferença aí. 118 próteses totais, 22 consertos de próteses. E aí, além disso, nós temos o programa de escovação dental supervisionada, 890 crianças atendidas nas escolas municipais com esse programa, que visa a redução aí, da realização de procedimentos depois, na questão da odontologia. Atendimentos de enfermagem, nós tivemos 11.456 acolhimentos de enfermagem, então, o pessoal que procurou o centro de saúde, que foi atendido ou no plantão ou gestante, 10.051 procedimentos de pressão arterial, 4.171 aplicações de medicamentos, quase 2 mil verificação de temperatura, num total ali de 31.388 procedimentos de enfermagem. Então, um número bastante expressivo aí, de procedimentos que é realizado pela nossa equipe no centro de saúde. Aqui está só centro de saúde, tá, pessoal? Depois a gente traz os números das unidades do interior. Consultas e exames especializados, então ali num comparativo, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em setembro, 1.195 consultas, 706 exames. Em novembro, 1.320 consultas, 862 exames. Em novembro, 1.273 consultas, 897 exames. E em dezembro, 1.308 consultas, 910 exames. Então, no total ali, 5.096 consultas, 3.375 exames. Exames e consultas especializadas, né, pessoal? Então, consultas em cardiologia, neurologia, dermatologia, né? E nós classificamos como exames especializados aqueles não laboratoriais, né, que também são adquiridos pelo município. Então, é o raio-x, é a endoscopia, é a colonoscopia, os demais exames. Nos exames laboratoriais, então, nessa outra tela, né, a gente tem uma quantidade bem maior, 5.814 em setembro, 8.017 em outubro, 7.554 em novembro, 5.542 exames em dezembro, né? 26.927 exames laboratoriais, um valor investido nessa área de R$ 126.788,98. Esses exames aí são uma das poucas coisas que ainda nós compramos a preço de tabela SUS, né? Então, a gente ainda consegue ter um bom volume de exames, né, com um recurso aplicado pequeno, assim, comparado com outros exames aos quais a gente paga, às vezes, 2, 3, 4, 5 vezes o valor de tabela SUS, né? Transporte de pacientes, né, para consultas e exames especializados também, internações em outros municípios. 865 pacientes transportados em setembro, 167 viagens. 990 pacientes em outubro, 191 viagens. 914 pacientes em novembro, 170 viagens. E 864 pacientes transportados em dezembro, 161 viagens. Então, 3.633 pacientes em 689 viagens. Tá? Isso próprio e terceirizado, tá, pessoal. Centro radiológico. Então, os exames que são realizados no centro de radiológico, ali do lado da farmácia, né, no centro de saúde. Mamografias, 54 em setembro, 91 em outubro, 134 em novembro, 165 em dezembro. Né, um total de 444. Exames de raio-x, 326 em setembro, 309 em outubro, 434 em novembro, 321 em dezembro. O nosso Centro de Atendimento Psicossocial, né, o CEMAPS, então a gente tem, normalmente o pessoal conhece pela sigla, né, mas é o nosso Centro de Atendimento Psicossocial, que é quase vizinho agora aqui da Câmara de Vereadores, né? Então, nós tivemos nesse quadrimestre 1.060 sessões de psicologia, né? 946 atendimentos em psiquiatria, 412 atendimentos de serviço social, 333 de clínico geral e 221 participantes de grupo, né? Então, quase 3 mil atendimentos realizados somente nesse quadrimestre. Chama a atenção ali o número 412, né, de atendimentos do serviço social, que é a entrada do paciente no serviço. Então, a gente pode ali apontar que nesse quadrimestre nós tivemos a entrada, né, ou a procura do serviço de, no mínimo, 400 pacientes novos, né, nesse quadrimestre. Centro de Fisioterapia e Tratamento da Dor. Então, nós tivemos 1.293 sessões de fisioterapia, 232 atendimentos em quiropraxia e 306 em acupuntura. 1.831 atendimentos realizados no setor. Na Clínica do Homem, também, né, outro serviço que faz parte ali do complexo de saúde, né, 106 atendimentos em setembro, 102 em outubro, 108 em novembro e 56 em dezembro. Em dezembro, a gente teve ali um período de férias do médico ali que atende, então a gente teve uma redução, mas foi sazonal. A partir do mês de janeiro, a gente voltou à casa dos 100 atendimentos. Nós recebemos normalmente entre 100 e 120. Né? Algumas consultas a gente acaba perdendo, né? O pessoal marca e acaba não indo, né? Então, o número nunca fica exato. Né? O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Então, nós tivemos 18 atendimentos em setembro, 10 em outubro, 17 de novembro, 21 de dezembro. 66 atendimentos no quadrimestre. O setor de vacinas, né? A sala de vacinas, então, nós, a partir da mudança, né, para a sala nova, em que nós tivemos uma ampliação de horários, né? Antes a gente trabalhava no horário comercial, então nós começamos a trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite, né? Nós não baixamos mais de 1.000 aplicações, né? Nós tínhamos sempre em torno de 900 mil, e depois disso a gente deu uma subida aí de 20 a 30%, né? O que é muito bom, ou seja, está atingindo ali o objetivo, né, de atingir o número de pessoas maior. Então, no mês de setembro, 1.143, no mês de outubro, 1.292, no mês de novembro, 1.237 e no mês de dezembro, 1.198. Então, 4.870 doses aplicadas nesse período. Assistência farmacêutica. Então, nós tivemos ali os números do quadrimestre, né? Então, no mês de setembro, 534.000 unidades de medicamento, né? Em média, 115 unidades de medicamento por paciente que entrou na farmácia municipal, né? Ou seja, comprimido, em média, né? 6.200 atendimentos realizados. No mês de outubro, 623.000 unidades de medicamentos entregues, média 113,3, 7.450 usuários. Até fiz questão de botar em negrito, né, aquele número, 623.000, porque foi o recorde, né? Nunca a farmácia municipal tinha entregue num mês apenas um volume tão grande de medicamentos, né? 623.000 unidades de medicamentos. Também não marquei ali, mas o número de atendimentos também foi o maior desde que a gente começou a fazer o acompanhamento, 7.450 atendimentos em um mês na farmácia municipal. No mês de novembro, 567.000 unidades, 113,9, 6.660 atendimentos. E no mês de dezembro, 572.000 unidades de medicamento, 123,5 média de unidades de medicamentos levadas por cada usuário e 6.007 atendimentos. E também eu marquei ali o 123,5, que também, né, infelizmente, na área da saúde, né, é a maior média de medicamentos levados por usuário a cada vez que vai à farmácia, né? Isso é um indicador que não é legal, de que o pessoal está cada vez consumindo mais medicamentos, né? Então, foram dispensados 2.297.660 e realizados 26.319 atendimentos. Quase a nossa população aí, né, no município, no quadrimestre. O teleagendamento, né, que funciona no número 156. Então, nós tivemos 936 marcações de setembro, 1.335 em outubro, 1.010 em novembro e 824 em dezembro. 4.105 agendamentos realizados via telefone. Eu ainda não incluí os números da consulta online, porque nós começamos no meio do mês de dezembro, né? Então, a maioria dos agendamentos foram feitos para o mês de janeiro, e aí já não é do quadrimestre. Mas já a partir do próximo quadrimestre, a secretária Letícia vai trazer também os números do agendamento online. Cadastros do SUS, né? Então, os números de pessoas que têm o cadastro no centro de saúde. Nós temos 26.112 cadastros completos, que é aquele cadastro em que o cidadão leva as informações, comprova o endereço, leva a conta de luz, de água, ou tem a declaração. E 9.943 cadastros bloqueados, tá? Nesse cadastro bloqueados entra tudo. Então, pacientes que tiveram apenas uma passagem pelo centro de saúde, porque não eram daqui, pacientes que tiveram cadastro bloqueado porque foi comprovado que não mora mais no município, óbitos. Então, tudo que já passou pelo centro de saúde tem algum tipo de registro médico, né? Isso o município tem que guardar, mas que está com seu cadastro desativado no momento. Então, os números das unidades de saúde do interior, né, nós tivemos quase 4 mil atendimentos, 3.996 atendimentos em Arco Verde, 324 em Santa Luísa, 155 na unidade do 5 da Boa Vista, 637 em Santo Antônio de Castro, 204 na unidade de Santo Antônio do Forromeco. Então, 5.316 atendimentos nas unidades de saúde do interior. Algumas ações, então, na área da saúde desse quadrimestre, né? Pensei aí duas atividades por mês, só para fazer a prestação de contas. Em setembro, nós ultrapassamos a meta da campanha de vacinação contra a polio e o sarampo, o que em outras épocas era uma notícia extremamente corriqueira e tranquila, mas que hoje é quase uma vitória quando os municípios conseguem, né? A gente está tendo bastante dificuldade com campanha de vacinação no país, né? Um grande número de municípios não tem conseguido atingir, né? Principalmente em relação às doenças ao qual as gerações mais novas não conviveram, né? Então, né, o pessoal da minha geração, como não conheceu o pólio e não conviveu com o sarampo, não acha importante ou não considera fundamental vacinar os filhos, né? Então, a gente tem esse problema, infelizmente. Também, em setembro, foi feita uma capacitação para a equipe do SAMU e condutores da Secretaria da Saúde. Também, no mês de setembro, nós tivemos uma programação relativa ao Setembro Amarelo, né? Tivemos duas palestras a respeito do suicídio, né? Uma aberta ao público e outra direcionada a profissionais de saúde, educação e segurança, que foi bem interessante, né? E a gente conseguiu ver, né, o quanto foi proveitoso dividir os dois públicos, né? Porque cada abordagem é totalmente diferente, né? Em outubro, nós trabalhamos ali em parceria com o hospital no programa Mulheres em Alerta, né? Participando da programação, apoiando as atividades que foram realizadas junto com o Hospital São Roque. No mês de outubro também fizemos outra parceria, só que dessa vez no interior, né, com o pessoal da Emater, que é nossa parceira lá na unidade de Arco Verde já há muitos anos, né? E aí tivemos o Dia da Alimentação Saudável lá no Dia de Campo, uma atividade muito boa, que movimenta muito a nossa unidade de saúde, né, com a parceria com as mulheres da comunidade. No mês de novembro, nós tivemos parceria também com o Hospital São Roque, só que dessa vez com o programa Homens em Alerta, né, em que o nosso profissional que trabalha na Clínica do Homem esteve fazendo palestra, né, em parceria também com o Hospital São Roque. No mês de novembro de 2018, foi implantado o totem de autoatendimento no centro de saúde. Então, foi mais uma forma de facilitar o acesso, né, evitar que o paciente que já hoje consegue de forma online ou pelo telefone agendar a sua consulta, ter que ficar numa outra fila para confirmar a sua presença no centro de saúde. Às vezes, dependendo do horário, passava do horário da consulta, a gente tinha uma série de transtornos. Agora o paciente já chega no centro de saúde, já procura o totem. Nós temos optado por deixar uma funcionária ao lado do totem por enquanto, mas a ideia é tentar ensinar cada vez mais a população a poder mexer ela mesmo, né, no totem, confirmar a sua consulta, e, a partir daí, só aguardar o chamado do médico. E também no mês de dezembro, para finalizar, nós tivemos uma exposição de trabalhos no CEMAPS, né, do grupo de arte e terapia. O grupo começou em janeiro de 2018, então foi o primeiro ano e nós tivemos o fechamento com trabalhos belíssimos e, principalmente, com a melhora da qualidade de vida desses pacientes atendidos através da arte e terapia. E o lançamento, que foi realizado no gabinete do prefeito, né, do portal Saúde, que é o agendamento online. Nós já tivemos em torno de 200 pacientes já que já fizeram o seu login, a sua senha, que já estão aptos para poder fazer o agendamento online. E o programa Doador do Futuro, né, que surgiu através de uma indicação numa conferência de saúde, até o vereador Enio trouxe esse tema durante a conferência, né, e sempre cobrou a secretaria, né, sobre a implantação, e que já está acontecendo agora a partir do mês de março, vai ser mais efetivo nas escolas municipais, já tem um material disponível, né, e vai trabalhar na parte de conscientização e principalmente desmistificação do tema, né. A gente tem ainda, infelizmente, Muitas pessoas têm medo, medo de falar sobre o assunto, medo de doar, né, medo de incentivar. Então, acho que o trabalho do doador do futuro vem muito no sentido de desmistificar esse tema. Bom, de minha parte era isso, né, essa apresentação inicial. Acho que tentamos resumir o quadrimestre. Coloco à disposição, né, os vereadores e a comunidade presente para tirar dúvidas.
Obrigado, secretário. Quero avisar os vereadores que o secretário deixou em mãos aqui da mesa diretora um relatório esmiuçado do terceiro quadrimestre. Vai ficar na casa esse relatório aberto à comunidade também, para quem quiser ter acesso, está aqui. Eu coloco em inscrição os vereadores que quiserem fazer algum questionamento para o secretário. Começo pelo vereador Miguel, deseja se inscrever. Vereador Miguel não, vereadora Rosália. Sim. Vereador Fábio. Vereadora Lucilene. Vereador Matheus. Vereador Enio. Não. Depois eu abro ao público daí. Então, vereadora Rosália, por favor, 3 minutos. O secretário tem 5 para a resposta, mais 2 para a réplica, mais 5 para o secretário. Por favor, vereadora.
Obrigada, presidente. Boa noite, secretário. É uma honra receber o senhor nessa casa. E eu estava vendo os números e achei importante mencionar a importância dos postos no interior. Eu anotei os números enquanto o senhor falava e nós temos mais de 5 mil atendimentos no quadrimestre no interior. Então, eu dividi, só para ter uma ideia, eu dividi por quadrimestre, daria 1.300 e pouco mês. E por 4 postinhos, daria mais de 300 atendimentos ao mês. Então, a importância dos postos do interior para a nossa comunidade. E falando em interior, eu só queria deixar uma instigação, deixar uma provocação de quem sabe no Bota Fora incluir o interior. Nem que seja uma vez por ano o trabalho na agricultura, e o pessoal me solicitou muito que seria importante que tivesse pelo menos uma vez no interior. Na realidade, o que eu gostaria de perguntar, secretário, seria duas situações. Seria sobre o agendamento online, que teve muitas reclamações, que o pessoal não está conseguindo acessar, não sei o que houve. 156 e os telefones da prefeitura, inclusive eu busquei informações também, parece que estava com um problema de telefonia mesmo, né? Então, parece que estava um pouco difícil nessa situação. E o principal da minha pergunta seria o que está acontecendo na área da ginecologia? Por que tem tanta reclamação nessa área? O que está acontecendo nessa área? Porque é importante, assim, aproveitar essa oportunidade para explicar para a população o que está acontecendo, porque realmente eles nos procuram, querendo ou não, eles nos procuram, e a gente não sabe o que dizer a respeito. Obrigada.
Bom, então, em relação às sugestões, né, a gente vai ver, né, o programa Bota Fora foi o primeiro ano agora que a gente fez enquanto programa permanente do município, né, então foi feito 4 vezes no ano de 2018, né, então já está programado para 2019, 4 vezes durante a cidade, eu acho que por que não, né, incluir o interior também. Claro que o foco principal do Bota Fora é a questão do mosquito, né, a Aedes, e também isso é um foco de preocupação nosso. Nós já tivemos 4 casos positivos, né, nesse ano em Carlos Barbosa, o que nos preocupa bastante. Claro que a gente ainda também não torna esse assunto tão urgente, porque nós não convivemos com a doença, né, com a dengue ainda no nosso município, mas ter um mosquito, né, é o primeiro passo. Então, se nós não tivermos também uma mobilização da comunidade, de todos, de forma a tentar controlar, daqui a algum tempo a gente vai estar acostumado com o mosquito, e a partir do primeiro mosquito infectado, né, nós temos uma reação em cadeia. Então, acho que o Bota Fora nasceu mais com esse foco, mas acho que sim, né, porque a gente tem outros tipos de doenças que podem ser proliferadas a partir do acúmulo de materiais, né? Com relação ao agendamento e o agendamento online e a telefonia, sim, a gente tem problemas de telefonia, né? Isso aconteceu também. Da mesma forma, o agendamento online, porque também foi muito novo, né? Nós tivemos o sistema iniciando no dia 10 de dezembro. Claro que tu testar antes de colocar em prática é uma coisa, a hora que a gente coloca em prática é outra, né? Então, todos os testes que nós fizemos foi com os nossos computadores, com os nossos celulares, e aí a gente começou a notar, a partir das demandas dos usuários, alguns outros problemas que o sistema tinha. Né? Por exemplo, naquela época da virada para o horário de verão, muitos computadores ficaram com uma hora errada, e as pessoas acabaram deixando. Então, depois que nós colocamos em prática, nós vimos que o sistema tinha um problema com relação ao horário, por exemplo. Se o computador da pessoa estava com o horário errado, o horário da consulta ficava errado. Né? Então, essas coisas todas foram sendo adaptadas. Algumas pessoas me procuraram, então, todas as que nos trouxeram problemas com relação ao agendamento online, nós passamos para a empresa, foram corrigidas. E, da mesma forma, também, todas as que procurarem os vereadores, né, peçam para nos procurar, porque, como é uma coisa diferente, né, que a gente teve no município, né, essa interação direta do computador da pessoa ou do celular da pessoa com o sistema da prefeitura, esses problemas vão surgir ainda. Né? Então, é um processo que tem que ser melhorado constantemente. Em relação à ginecologia, né, nós tivemos no dia 15 de fevereiro, né, um problema, né, grave porque foge do padrão do atendimento de saúde que a gente tem no município. Né? Nos últimos anos, nós praticamente abolimos com as filas. Né? Quem frequenta o centro de saúde, quem procura o centro de saúde, raramente vê uma fila. E, nos dias, nós tivemos uma fila gigantesca, um grande número de pessoas que não conseguiram agendar a sua consulta, que ficaram extremamente descontentes com a resposta que recebeu, que é, ó, não tem vaga, não interessa se tu ficou meia hora, uma hora, não tem mais vaga. Nós temos um problema na área da ginecologia, nós até fizemos uma matéria, saiu no jornal final de semana, que é não conseguir repor as profissionais, a mesma quantidade de profissionais que saíram. Em setembro do ano passado, julho, agosto, setembro do ano passado, nós perdemos dois profissionais, doutor Hermes e doutora Sabrina, que juntos faziam 52 horas semanais de atendimento na Secretaria de Saúde. Doutora Sabrina, 20, doutor Hermes, 32 horas. De lá para cá, nós abrimos 5, agora de cabeça, eu não sei se é 5 ou 6 editais. Até a gente fez a tabelinha ali, colocou no site do município. E essas vagas não foram preenchidas nem a metade. Nós conseguimos preencher 24 horas dessas 52. Né? Então, realmente caiu muito o volume de consultas disponibilizadas para a ginecologia. Então, até ali, até agosto, setembro, nós estávamos em torno de 550 vagas. E esse número caiu para em torno de 350, 380. Então, a gente sabe que não dá conta, né, da quantidade de mulheres que buscam o nosso atendimento. O que aconteceu? A cada quinzena que nós fomos abrindo agenda, um número cada vez maior de mulheres não conseguiram um agendamento. Durante o verão, que nós temos as férias também dos funcionários do quadro, esse número de consultas caiu mais ainda. Né? Então, a gente colocou ali no jornal que em fevereiro a gente fez 280 consultas, que foi o menor número. Prossigo depois?
Sim. Pode complementar.
Eu só vou complementar, presidente. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a Clínica das Especialidades. Eu estive lá na inauguração, tive contato depois. Realmente é de primeiro mundo. Esse mês estive de férias, então eu tive a oportunidade de receber os agentes da vigilância na minha casa. Foram muito educados, faziam um trabalho maravilhoso. Na casa da minha mãe, então, ela recebeu agente de saúde, que acompanha a saúde dela. E, às vezes, a gente passa anos sem poder acompanhar isso e de ver a importância desse trabalho. Então, só tenho que parabenizar esse trabalho de vocês. E só reforçar uma indicação até que foi do Fábio, que eu tenho certeza que ele vai mencionar a respeito, que eu vi nos números que são mais de 30 mil exames autorizados. E eu sei que já foi alterado o tempo, o horário de atendimento das 4h30 para 5h30 lá na clínica da especialidade para autorização de exames. Mas que, se fosse possível, estender até as 18h ou até as 19h, em função de muitas pessoas que precisam de acompanhante. Mas, demais, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês e saudar toda a equipe da saúde que se faz presente.
Obrigado. Agora sim, secretário, por favor.
Então, agradecer. E só para concluir, então, agora, no dia 28, nós temos nova abertura de agenda. Então, nós vamos abrir o agendamento para o mês de março todo, de forma a poder acomodar um pouco mais vagas para as mulheres, né? Nós temos a expectativa aí de 400 a 500 vagas em ginecologia. A gente ainda está, né, pedindo para os profissionais, quem tem disponibilidade de fazer hora extra, né, sabe que isso não depende só da gente, depende das agendas dos profissionais também, para poder disponibilizar o maior número de consultas agora. Também nós tínhamos processos seletivos abertos semana passada, que acabou na sexta-feira. Nós tivemos duas médicas ginecologistas que se inscreveram. Eu não conversei com elas ainda, mas também torcemos para que elas tenham a disponibilidade de 20 horas, né? O grande problema último foi esse, né? As profissionais que se inscreveram, as duas puderam assumir no máximo 8 horas. Então, por isso que não as pessoas perguntam, ah, mas vocês tinham 5 ginecos, agora tem 5. Sim, mas o número de horas, que é o que mais importa, reduziu muito, né? Então, a gente está se organizando agora para o dia 28. Né? A gente estava falando com a imprensa antes também. A gente sempre orienta usar o teleagendamento, mas esse dia vai ser bem difícil, porque às 7 horas da manhã a gente tem 20, 30, 50 mulheres ligando ao mesmo tempo para o teleagendamento. Então, não se tem estrutura o suficiente para atendê-las por lá, né? Às vezes, nós temos 20 linhas. Então, a gente atende duas com as teleatendentes, ficam 18 na espera. E passando dessas 18, a 19ª, o telefone toca como se estivesse fora do gancho, né? Aí o pessoal nos liga xingando, ah, o teleatendimento está fora do gancho, vocês não estão querendo marcar hoje. Não, na verdade, as linhas das atendentes são ocupadas e todas as linhas de espera também estão. Então, nessa situação específica, né, a gente orienta que no dia 28, então busque lá no Centro de Saúde, a gente vai estar organizado, vai reforçar a recepção para a gente conseguir atender de forma mais rápida. E se der certo aí com essas ginecos, a partir do mês de março, a gente vai ter um volume maior de atendimentos. Só registrando também que isso se deve, eu vi que foi um dos temas que foram falados aqui na cidade durante a sessão, que é o crescimento populacional, né? Só para registrar que em 2014 nós tínhamos só 2 ginecos, né? Nós tínhamos 30 horas de ginecologia e não tinha falta de vagas, né? Hoje, se não tiver 50, 60 horas semanais, a gente não consegue atender. Então, a gente tem quase o dobro de procura do que tinha em 2014.
Obrigado, secretário. Próximo inscrito, vereador Fábio. Por favor, Fábio.
Sim, boa noite, Elton. Eu tenho 3 questões para fazer. Vou fazer elas na ordem. Se depois tu não lembrar, por favor, me pergunte. No final do ano passado, algumas mães me ligaram que faltava vacinas para meningite das crianças. E agora não estou me recordando qual que era a outra vacina. Mas, enfim, faltavam 2 ou 3 vacinas no posto de saúde. Eu gostaria de saber se essa situação já foi normalizada. Outra situação que eu comentei no ano passado eram sobre cirurgias de alta complexidade em ortopedia. Eu lembro que tinha 131 pessoas na fila, eu gostaria de saber se tu tem esse dado atualizado. E também gostaria de saber se o município tem alguma ação, algum plano para que essa fila seja reduzida, já que não é repassado o valor federal do SUS e não está tendo o hospital de referência para realizar. Gostaria de saber se o município está planejando alguma ação para que essas pessoas tenham suprido as suas necessidades. Por fim, uma reclamação que eu recebi e depois eu pude constatar, no domingo são apenas 2 pessoas que trabalham no atendimento, pelo menos no período noturno. Uma enfermeira que faz a triagem e o atendimento, e um médico. O que acontece é que, pelo menos no dia que eu compareci lá, a enfermeira tinha que realizar o primeiro atendimento, a triagem, e fazer acompanhamento do médico em algum caso mais extremo, e também aplicar medicação. Ao passo que o médico tinha que dividir também as atenções auxiliando a enfermeira, atendendo o público e aplicando medicação. O que acarretou, naquele período que eu fiquei lá, numa aglomeração maior de pessoas. E, de certa forma, o serviço ficou deficitário para essas pessoas que tiveram que esperar um bastante tempo ali para ser atendidas. Gostaria de saber por que só 2 pessoas trabalhando nos domingos. E, ademais, era isso.
Bom, então em relação a vacinas, né, até me socorri agora lá, fiz um gesto para a plateia, perguntando para o Paulo lá, que é coordenador da vigilância, né, então a gente está normalizado agora. Realmente, assim, infelizmente, no ano passado foi um ano bem atípico, né, a gente teve muita falta de vacinas, né, e sem perspectiva. Normalmente a gente tinha faltas bem pontuais, né, e já, olha, não tem hoje, mas daqui 2 semanas, daqui 1 semana tá sendo abastecido. A resposta que nos davam era, não tem nem previsão, né? E algumas vacinas fundamentais, como a BCG, por exemplo, né? Que é uma vacina que tem período curto para se fazer, né? Como tu falou, meningite também. Então, eram vacinas bem importantes que tinham prazos específicos na caderneta da criança e que nós não conseguíamos, né? E nós e nem ninguém, no caso. A gente teve vacinas que faltaram no país inteiro, algum tipo, né? Então, realmente, agora tá mais tranquilo, assim, né? A gente tem ainda, que é uma luta que a gente tem na função das vacinas, que é a questão da monodose, né? Então, até, acho que já foi explicado aqui na Câmara, por que algumas vacinas são feitas só em alguns dias, né? A primeira coisa, quando a gente chega na Secretaria de Saúde, a gente não entende isso. Por que só alguns dias? Porque ainda tem muitas vacinas que vêm em 10 doses, ou 8 doses. Então, febre amarela, por exemplo, né? Uma que a gente faz nas quintas-feiras. Aí, às vezes, o pessoal quer viajar, lembra da febre amarela, e é sexta-feira. Aí a gente fala, olha, a gente só faz na quinta. Não, por que vocês não querem fazer na sexta? Estão com preguiça de fazer? Não, porque a gente abriu o frasco para fazer uma vacina, as outras 9 a gente tem que colocar fora. E, além de colocar fora, dinheiro indo fora, a gente tem que justificar por que as 9 foram fora. Então, esse é um problema que eu não entendo por que não se faz monodose, né? Porque o município poderia atender todos os dias, tanto BCG quanto febre amarela, entre outras. Traumato-ortopedia de alta complexidade, nenhuma solução. Né? No passado, estava sendo assim, costurada pelos prefeitos da Amesne uma solução com Taquini. Estivemos bem próximos. O município de Carlos Barbosa, entre outros, muitos outros, se dispôs a pagar a diferença. Né, o Hospital Taquini parece que é em torno de 8 a 10 mil reais por procedimento acima da tabela, né, um valor expressivo, mas que o município se propôs a pagar para tentar resolver o problema, só que alguns municípios não aceitaram. Alguns outros municípios, nós são os 22 municípios na micro-regional, e o Taquini queria primeiro o aceite dos 22 municípios. Né? Eu entendo eles, porque não adianta eles assinar um documento dizendo que vão fazer, e se na hora alguns municípios se negam a pagar, eles teriam que atender por tabela SUS, e eles não têm condições de atender por tabela SUS. Então, infelizmente, mais uma vez, a gente tem um impasse nessa situação. Né? Comprar os procedimentos, o município não pode comprar, como a gente compra outros, porque muitos pacientes precisam de suporte de UTI, e UTI não pode ser vendido. Nós não podemos comprar um leito de UTI. Isso só pode ser regulado. Então, nem nós, nem nenhum município desses 22 tem alguma solução a curto prazo. Né? O recurso continua lá, continua em Caxias. Caxias atende ainda casos de politraumatismo por acidente, por exemplo, urgências. Né? Então, esses politraumatizados vão a Caxias e Caxias atende com esse recurso. Mas aqueles pacientes que precisam de prótese de quadril, prótese de joelho total, cirurgia de coluna de alta complexidade, ainda continuam. Eu não sei o número certo, mas é em torno disso. Ele cresce pouco. A gente tem, assim, não tem uma procura tão grande, graças a Deus, né? Mas, infelizmente, os que chegam ficam na fila. E a demora da função da noite, né? O que sempre se avalia é que, principalmente após a meia-noite no verão, né, e a partir das 10 da noite no inverno, a gente tem pouquíssima procura no centro de saúde. Né? A gente tem 1, 2, 3 atendimentos. Então, sempre se questiona. Né? Olha, a gente daqui a pouco vai deixar duas pessoas lá durante toda a madrugada e não tem atendimento. Mas, da mesma forma, a gente sabe que a procura entre as 7 da noite e as 10 é bem grande. Extremamente variável, assim, né? A gente tem dias que o plantão à noite atende 10 e tem dias que o plantão à noite atende 35. É totalmente variável, não tem como fazer um planejamento. Buscando esse levantamento, que é um pedido das enfermeiras também da noite, né? Essa dificuldade que elas têm, principalmente quando tem um curativo grande, e buscando melhorar a função de acompanhar pacientes que precisam ser transferidos, né? Quando a gente precisa transferir um paciente a Bento, por exemplo, a partir do dia 6 de março, que eu acho que é quarta-feira de cinzas, Nós vamos ter dois de noite agora trabalhando. Tá? Vamos ter um enfermeiro e um técnico, além do médico, todas as noites.
Obrigado, vereador Fábio. Pode?
Recordei de uma explanação que tu fez numa apresentação. No quadrimestre, o SAMU teve 66 atendimentos. É alguma coisa nesse sentido, né? Atendimentos do SAMU. Se a gente pegar com base os bombeiros, em um mês é muito maior esse número de atendimentos. E a gente já teve, se não me engano, foi a vereadora Rosália e a mesa diretora do ano passado, que fizeram um pedido de informação sobre a questão do SAMU e a regulagem nos atendimentos. O município tem também alguma solução a curto prazo para que seja melhorado essa questão de regulagem com o SAMU, até porque muitos atendimentos que os bombeiros fazem seriam de atribuição do SAMU, mas que não são realizados por ele. Então, se tu também tem alguma informação sobre essa situação, e já agradeço pela explanação e uma boa noite a todos.
Vereador, esse é um problema, não sei se a palavra é problema, mas é uma questão que é levantada há muito tempo, desde, acho que 2011, quando começou o SAMU, né, que é essa questão da regulação. Nós já fomos em diversas reuniões, né, como Carlos Barbosa tem esse problema, outros municípios na região têm, né, municípios que são acostumados a bons padrões de saúde, não são acostumados com os padrões que são oferecidos pela regulação do SAMU. Né? Só que não há solução única. Os municípios não podem. A gente não pode ter uma regulação própria. Para ter uma regulação própria, nós teríamos que ter uma equipe de médicos reguladores, né, fazendo regulação, e uma equipe de atendimento, então totalmente inviável. Já foi tentado regionalmente que Caxias assumisse isso, né, a regulação, só que o município de Caxias, principalmente nessa última gestão, tem tomado uma postura de não querer ser referência, né, em mais nada. Também perfeitamente entendível a posição de Caxias, porque eles assumiram muitas responsabilidades nos últimos anos e não tem repasse algum estadual, e os repasses federais são muito aquém da necessidade para atender os outros municípios. Então, a gente continua ainda refém da referência estadual, né, que é falha. A gente sabe que ela está cada vez pior, né, em relação ao número de pessoas, em relação à qualificação dos profissionais, porque como o Estado paga pouco, paga parcelado, contrata empresa terceirizada, que terceiriza de novo, então os profissionais que estão lá também são mal remunerados, não se mantêm muito tempo lá. Vamos ver, né? Agora a gente tem uma mudança de governo estadual, vamos ver como é que vai funcionar a política deles para o SAMU, né? Tentar daqui a pouco descentralizar, daqui a pouco propor soluções regionais, mas vai passar principalmente pelo aceno financeiro. Eu acho que nem Caxias, nem qualquer outro município vai querer assumir uma regulação regionalizada se não tiver a garantia do recurso para poder fazer isso. Porque, como fala, a estrutura é muito grande. Tu tem uma equipe de médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, de radioatendentes, é caro. E, no final do mês, o município que tem a regulação tem que pagar para o pessoal. Se o dinheiro não vir, tem que sair do cofre do município que está regulando. Então, acho que por isso, principalmente, que a gente tem dificuldade em ter regulações regionais. Né?
Obrigado, Elton. Vereadora Lucilene, por favor.
Uma boa noite, Elton, então. Eu queria... A primeira questão era sobre o serviço de ginecologia. Ele já respondeu. Eu quero, então, parabenizar a saúde de Carlos Barbosa. Né? Eu, como trabalho na farmácia, sei da correria do dia a dia, né? Que está aumentando só. E eu quero que se tu tem algum dado para divulgar para os munícipes sobre o não comparecimento às consultas agendadas no teleagendamento. Né? Que é um serviço diferenciado, é um serviço que a população merece, mas que algumas vezes não vem, não avisam, enfim, e acabam atrapalhando o atendimento. Então, eu queria saber se tu tem algum dado. Obrigada.
No ano passado, nós fizemos um levantamento com o médico clínico geral. Né? No médico clínico geral, a gente tem entre 13% e 18% de não comparecimento dos pacientes. Isso cresce numa curva a partir do tempo de demora. Então, se o agendamento está para 5 dias, isso fica em torno de 10%. Se o agendamento vai para 10 dias, isso já vai para perto de 20%. Depende do tempo que o paciente leva para fazer a consulta. Até por isso, nesse questionamento da gineco, né, o pessoal questionou assim, por que vocês não abrem agenda para os próximos 2 meses, né, 3 meses? Porque a mulher ia lá e agendava, que nem no consultório particular, e ficava com a vaga garantida. Em 2013, nós fizemos isso. Né, na gestão da secretaria, nós abrimos a consulta de gineco assim, para o ano inteiro. E aí, quando o agendamento passou de 2 e 3 meses, a gente tinha metade das faltas. 50% do pessoal faltava. Então, por isso também a gente não abre as agendas para muito tempo, porque isso é bem proporcional. Quanto mais tempo de demora, maior o número de faltas. Né? Então, isso infelizmente, é um problema. A gente orienta o pessoal a ligar, né? Se surgiu um problema no dia, liga, avisa. Porque, por exemplo, uma consulta clínica, se tu tem a consulta para tarde, tu avisa de manhã, né, a própria recepção está sempre ali abrindo as consultas e está vendo horários vagos, já agenda o próximo paciente que procura o serviço. Então, é bem rápido, a gente poderia não perder nenhuma consulta. Com relação a uma coisa que tu falou, vereadora, sobre a correria do dia a dia e o aumento da demanda, né? No mês de janeiro, nós tivemos 250 cadastros novos no centro de saúde. Isso também é um recorde, né? Desde que nós fizemos o primeiro cadastramento lá em 2014, né, que foi feito o primeiro cadastramento geral da população informatizado, nunca nós tivemos um mês em que nós tivemos um crescimento de cadastro tão grande quanto esse mês de janeiro. Então, também é importante, né, frisar para a comunidade que nos acompanha, o pessoal que está presente, aos vereadores, a dificuldade que será aos próximos anos de manter o padrão do atendimento e dos serviços. Porque se tu fizer uma análise dos recursos, né, para a saúde ou do próprio orçamento do próprio município, ele não tem acompanhado o percentual de crescimento populacional do nosso município. Né? E nós estivemos conversando com a secretária Jéssica de assistência e o secretário Fabiano da educação, né? E todas as 3 secretarias sentiram esse impacto, né? Esse crescimento populacional acima da curva agora no início desse ano. É um desafio, né? Conseguir manter a mesma quantidade de medicamentos, o mesmo volume de exames, né? E principalmente dar a celeridade necessária para conseguir atender em todas essas áreas.
Só agradecer. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Matheus, próximo inscrito.
Obrigado, presidente. Elton, é uma honra ter aqui nesta casa, ao meu lado, pessoal da saúde nos assistindo. Vou ser bem breve, bem sucinto. A princípio, não vou lhe perguntar nada, Elton, apenas vou colocar meu raciocínio através do pedido de informações que obtive o ano passado e foi entregue esse ano para mim, no qual, por razões de entender um pouco de saúde, às vezes a gente fica demagoado em certas opiniões de certas pessoas. Eu acredito que a gente tem que ter mais ênfase e mais incentivador e buscar mais informações quanto a certos procedimentos que deve adotar. Então, eu escrevi porque me lembrar de todo e das leis e dos números era meio impossível. Carlos Barbosa tem demonstrado progresso no ramo da saúde. Porém, não posso deixar de recordar uma questão que foi muito debatida na Câmara de Vereadores e acabou se mostrando um equívoco da secretária. Enfim, do município. Estou me referindo à Lei número 3.465/17, que tratava da redistribuição dos medicamentos. Inicialmente, houve a proposta para a implantação do sistema de forma irreversível, mas, através de emenda, de minha iniciativa, aconteceu com caráter experimental, dando vigência de 1 ano para a lei. No final do ano passado, muito próximo do fim do período da vigência da lei, a resposta ao pedido de informação número 19/2018, realizado por mim, tomamos conhecimentos de que um total de 11.483 medicamentos apenas 524 foram considerados aptos para dispensação. Gostaria, portanto, apenas de enfatizar a importância de análise mais profunda dos projetos e iniciativas. Seria isso uma colocação por hoje, Elton.
Então, acolhida a tua posição, né, que sempre foi falada aqui no amplo debate, né, que esse projeto teve aqui na Câmara de Vereadores, ainda desde a da antiga casa, né, fica registrado teu posicionamento aí.
Obrigado, Matheus, vereador Matheus. É isso? Tá, obrigado. Eu também quero fazer um questionamento, Elton. Eu, o ano passado, fiz um pedido de informações, foi aprovado, veio a resposta, ainda não usei a tribuna para falar sobre isso. Mas me chamou a atenção o, podemos dizer, baixíssimo nível, número de atendimentos nos postos de saúde do interior. Forromeco, soltei o vereador N aqui, Cinco Alto, Cinco Baixo, São Sebastião, se não me engano, Santo Antônio, enfim. É óbvio que o atendimento para aquela comunidade é importante, mas eu queria ver se a secretaria, se o Poder Executivo já pensa ou tem algum estudo pensando de alguma forma, e lembro aqui que na ocasião foi sugerido, acho que até o vereador Enio falou, da aquisição de um ônibus para atendimento em cada comunidade, enfim, há algum estudo nesse sentido ou ainda não é o momento de tratar sobre esses assuntos, esses atendimentos nessas comunidades do interior?
Bom, da mesma forma como tu falou, né, a vereadora Rosária falou da função, né, tu vê o número, né, e aí se tu fazer uma média aritmética, tu vê que tem atendimentos, né? Mas, da mesma forma, como o vereador Luciano coloca, esses números eles são muito concentrados. Então, por exemplo, nós temos médico quinzenalmente, né, em Santa Luz e no Forromeco. Então, no dia do atendimento do médico, nós temos um bom volume de atendimentos. Nos outros dias, a unidade fica ociosa. Tem sido feito um estudo para ver a viabilidade do município ter uma unidade móvel, alguma coisa do tipo, né? Está feito todo o levantamento financeiro, por alguns motivos, né? Um motivo grande é a questão de pessoal, né? É difícil daqui a pouco fixar um técnico de enfermagem ou um enfermeiro nas unidades do interior, né? Nós tivemos ano passado a aposentadoria da servidora Neuza no Forromeco, né? E nós tivemos vários processos seletivos até conseguir um profissional que aceitasse a vaga de trabalhar no Forromeco. Agora, nós tivemos no começo do ano, no começo de fevereiro, a aposentadoria da servidora Vera, né, de Santa Luísa, que trabalhava há mais de 20 anos lá na unidade. E também agora a gente vai começar o trabalho de, né, fazer processo seletivo, oferecer a vaga para o pessoal. Né, e como o pessoal às vezes trabalha em outro emprego, tem a dificuldade de sair lá no horário do fechamento do posto, está na cidade. Então, isso também é um grande problema. É um problema para o futuro, assim, é também ter essa quantidade de um profissional em cada unidade. Né? Nós temos Santo Antônio de Castro, a gente tem a Silvia, que é da comunidade, né? Mas nada nos garante que no próximo concurso a pessoa que passar vai ser da comunidade, né? Ou vai ter a disponibilidade de ir até a comunidade atender permanentemente 5 dias por semana. Então, a gente está fazendo os levantamentos, sim. A gente não pode virar as costas para as comunidades, né? Como a vereadora falou, a gente tem procura. A gente tem procura, pode não ser todo dia, pode não ser gerar fila, mas a gente tem procura. E o município, sim, tá bem preocupado com isso. Nós tivemos também um apontamento com relação às reformas das unidades, né, que foi feito em 2014, 2015. E agora, novamente, né, um ano atrás, acho que o Ministério Público pediu informações novamente, porque essas unidades de saúde elas não se encaixam aos padrões da legislação atual. Não importa para o Ministério Público se elas estão bonitas, pintadas, cuidadas. Né? Tem uma série de legislação atual com relação à acessibilidade, com relação ao tamanho de consultório, com relação ao número de áreas necessárias, que essas unidades construídas na década de 80 não se portam mais. Então, para os padrões exigidos pelo Ministério Público, nós teríamos que construir quase que uma unidade do tamanho de Arco Verde em cada comunidade, para ter os espaços necessários. Aí sim, totalmente inviável, né? Então, sim, a secretaria tem se preocupado, o prefeito Evandro Zibetti também, né, já nos questionou, já pediu um levantamento, principalmente até para incluir a questão orçamentária, né, porque qualquer aquisição de algum equipamento, seja um ônibus, seja um micro-ônibus, demanda um recurso grande, porque tem que ser um equipamento totalmente adaptado. E tem sido feito, sim, estudos nessas áreas, tentando viabilizar a manutenção desses atendimentos no interior. Claro que quando a gente fala em interior, não está falando de Arco Verde, porque Arco Verde tem a unidade própria, né, com a equipe da saúde da família montada, né, em que a gente tem a médica lá trabalhando, a doutora Camila, né, e a enfermeira, e os agentes comunitários de saúde. A gente fala das outras 4 unidades, né, no 5 da Boa Vista, Santo Antônio de Castro, Santo Antônio de Forromeco e Santa Luísa.
Obrigado, Elton. Eu vou, antes de abrir para a comunidade que nos acompanha, o vereador Miguel, embora não esteja escrito, tem uma questão breve, e aí eu entendi por bem, uma vez que até é para se esclarecer dúvidas, então, vereador Miguel, quer fazer um questionamento, por favor, vereador.
Sim, eu quero agradecer, né, a presença do senhor, a urgência pública, com todos os funcionários lá do posto, que fazem um bom trabalho pela comunidade de Carlos Barbosa. Eu não queria fazer pergunta em nada, mas eu era para falar nas explanações pessoais. Vocês têm que fiscalizar e dar uma olhada urgente lá no Clube Amizade, que eu tenho denúncia que tem uma caixa da água lá de 4 mil litros de água. E quantos anos que está fechado aquilo lá? Aquilo lá é perigo do mosquito da dengue. Então, eu só peço para vocês que são da saúde, o pessoal lá tão preocupado com aquele clube lá, porque eu falei aqui nessa casa que tem que dar um jeito, não apresenta dono nenhum daquilo lá, porque o delegado era até presidente da associação do bairro, ele me mandou ir no... fazer um protocolo e não achemos registro nenhum daquele clube, então eu não sei se tem, porque está fechado, não sei quem tem chave, mas eu acho que a Secretaria da Saúde tem que tomar providência, sim. E meu muito obrigado e um bom trabalho pela população de Casa Barbosa.
Nessa semana ainda, eu não conhecia, então eu conversei com o fiscal Vinícius sobre esse caso. E nós temos um protocolo vigente lá na secretaria pedindo informações, né, sobre a vigilância sanitária lá também. Então, a vigilância sanitária já teve no prédio lá, né, o pessoal falou que faz 8 anos, né, acho que 12 anos, que não tem atividade alguma, mas, a princípio, tanto a vigilância sanitária que teve lá não viu nenhum risco, né, sanitário presente. Acho que o poder público tem que estar sempre, não deixar, né, não ir lá só uma vez e também... virar as costas e não voltar lá. Mas a gente está atento, tem um protocolo realizado que está lá na secretaria, passou, inclusive, essa semana por lá, pedindo a fiscalização e vai ser feita assim. Né? Independente de quem é o dono, se é público, privado, da associação, a gente está ciente dessa situação.
Obrigado, Elton. Alguém deseja fazer algum questionamento? Alguém da comunidade? Vereador Jurandir?
Normalmente aquela questão com que a gente vê na televisão, às vezes, né, o pessoal fazendo nos bairros inteiros, né, ainda para o nosso padrão de Carlos Barbosa ainda não cabe, né, ainda bem que a gente tem pego principalmente na questão da lava, né, então assim, esse ano acho que já foi feito mais de 160, né, coletas, o pessoal tinha passado um número, acho que é esse, 160 coletas de locais propícios para o desenvolvimento do município. Né? E, então, assim, o que a gente ainda vê, infelizmente, a gente tem 4 positivos, né, esse ano, e tem mais? 12? Bom, formação nova, então. Já tem 12 positivos, e esse número está crescendo muito, porque o volume de amostras que nós temos feito é muito grande. Então, quase que diariamente, o laboratório está mandando resultados para nós, né? A grande maioria é negativo, né? Mas agora a gente já tem esse número grande de positivos, porque ainda a gente mantém, nas nossas residências em Carlos Barbosa, um grande volume de locais propícios para o desenvolvimento do mosquito. Então, ainda, né, Jurandir, não é o caso ainda, né, de fechar bairros e coisas. Claro que quando é localizado, é feita a notificação para a pessoa, é feito todo um trabalho no entorno, né, porque se tem lava ali, é provável que o mosquito colocou em outros lugares naquela área também. Mas o que a gente tem é um cenário generalizado. Então, a gente não tem num bairro só. Né, as primeiras amostras positivas já mostravam que elas eram espalhadas por os bairros da cidade, né, não tem um setor específico. E, infelizmente, isso ainda vai estar muito mais morando na consciência do morador do que no trabalho da prefeitura. Como a vereadora Rosália falou, a gente tem as equipes permanentes agora. Né, um município normalmente reforçava suas equipes durante o verão e durante o inverno, em que a gente não tinha tanta atividade. Né, então, a gente não tinha o pessoal. Agora, como o município é infestado, então o município agora tem equipe permanente, tem o apoio dos agentes comunitários de saúde, né, que uma vez por semana acompanham, reforçam as equipes dos agentes de campo. Nós temos uma acolhida boa da comunidade, mas ainda temos moradores que resistem muito à entrada dos agentes de campos. Então, também é importante dizer, já que a gente está, né, numa audiência pública, né, que uma pessoa, né, na rua que não deixa o agente de campo entrar, ou que bloqueia o trabalho, ou coisa, pode estar colocando a quadra dele toda em risco. Né, e não é só a rua, porque às vezes a gente pensa na rua em via reta, né, mas a gente tem o vizinho do fundo, a gente tem a rua de trás. Então, isso mora muito mais na conscientização da comunidade. Nessa época de verão, principalmente, às vezes o pessoal sai de férias, né, até durante outra época fica virando os vasos ou cuidando, mas nessa época sai de férias, esquece, e aí basta uma chuva, né, para deixar a água parada e reativar o processo do mosquito. Então, não é ainda esse caso, graças a Deus, ainda não temos que colocar inseticida nos bairros e começar algo mais ostensivo, porque ainda a gente não tem infestação do mosquito por aí voando, né? Mas a gente não tem visto. Mas, infelizmente, se o quadro se mantiver, e dependendo da condição climática do próximo verão, a gente sabe que tem condições, né, de chuva, de temperatura, que são anos mais propícios para o desenvolvimento do mosquito ou não, dependendo do que a gente vai ter no próximo verão, a gente pode ter que, sim, ter cada vez medidas mais duras, e, infelizmente, a gente ter o vírus, né, a doença, circulando aqui na comunidade.
Obrigado, secretário. Então, respondidos os questionamentos, em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a visita do senhor aqui, da sua equipe. É quase que notório a excelência do atendimento prestado pelo Centro de Saúde. Como pessoas públicas que somos, ouvimos pouquíssimas reclamações. É muito mais comum ouvirmos elogios do que reclamações com a área de saúde. Então, acredito que a área de saúde está em um patamar bastante elevado, e tenho certeza que é pela dedicação de todos os funcionários, de toda a equipe que presta esse serviço. Além do Poder Executivo, obviamente, que despende dos recursos necessários para até tal fim. Então, quero deixar mais uma vez os agradecimentos pela sua visita, pela sua, embora é uma regimental essa apresentação do relatório, mas que é de bastante importância. Peço novamente desculpa pelo transtorno do atraso, mas ocorreu em razão do prolongamento da sessão. Então, Elton, obrigado pelos funcionários do Centro de Saúde, e coloco à disposição para as suas considerações finais.
Então, só agradecer, né? Agradecer a comunidade que ficou presente, a nossa equipe, parte dela, né, que esteve aqui hoje, dizer que realmente, né, a gente recebe bastante elogios, bastante críticas, principalmente bastante sugestões da comunidade, né? A gente, como o vereador Luciano falou, do Poder Executivo, da mesma forma a gente tem a parceria sempre do Legislativo, do próprio Poder Judiciário, que nos procura quando tem alguma demanda para construir em parceria. E eu acho que a saúde de Carlos de Barbosa é apenas um reflexo da comunidade, né? A gente tem uma comunidade extremamente vencedora, batalhadora, que preza por qualidade, né? E a área da saúde não podia destoar. Ela tem que ser do tamanho, né, e da forma como é o município de Carlos Barbosa, né? O atraso se deu em discussão de projetos extremamente relevantes para o município, né? Nós estávamos acompanhando, então não há o que se desculpar. E, mais uma vez, agradecer em nome da nossa equipe, né? A gente está substituindo a secretária Letícia, que retorna às atividades no dia 5 de março, né? É um prazer tá trabalhando e substituindo ela. E dizer que em abril, maio, nós estaremos novamente trazendo mais informações aí desse primeiro quadrimestre de 2019 da Secretaria da Saúde. Muito obrigado.
Obrigado, Elton. Então, assim, encerramos essa audiência pública. Muito obrigado a todos. Boa noite.